Sábado CBN. Apresentação, Ney Herman.
Está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na Rádio CBN Ponta Grossa, rádio que toca notícia, FM 98.1. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nós vamos conversar agora no primeiro horário com Gilmar Oliveira, corretor de negócios, diretor da empresa Safra Sul, que faz justamente a intermediação de grãos entre os produtores e os compradores de grãos aqui do mercado brasileiro e também do mercado internacional. E no segundo horário vamos conversar com Cláudio Grokowski, secretário da Fazenda de Ponta Grossa, sobre os impostos do município e as finanças da Prefeitura. Mas vamos dar bom dia então ao nosso primeiro convidado que está conosco aqui no estúdio, o senhor Gilmar Oliveira. Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo?
O assunto de hoje, safra de verão. De acordo com matéria publicada pelo Canal Rural, já há algum tempo, alguns meses no início da safra de verão, o milho perdeu área para a soja. Nós estamos falando de uma redução de 6% na área plantada, vindo para 406 mil hectares. Mesmo assim, existe uma previsão de acréscimo na produção para 34%, ou seja, quase 4 milhões de toneladas. 3 milhões 963 mil toneladas, para ser mais exato. No caso da soja, a situação é muito diferente, ou seja, os números são muito maiores. Nós tivemos um acréscimo de 1% em relação à área plantada, 5 milhões 670 mil hectares, produtividade estimada de 21 milhões de toneladas, alta de 78% comparado com a safra anterior. Eu gostaria de começar com esses números aqui, que eram os números previstos em setembro do ano passado. Esses números chegaram a se concretizar, de acordo com o seu acompanhamento do mercado?
Esses são os números regionais aqui, né?
Do Paraná.
Os números regionais, eles estão se mantendo sim. Houve uma pequena quebra lá no sudoeste, no oeste do Paraná, na Beira Lago, que a gente chama, né? Mas as outras regiões estão compensando. A gente ainda tem uma possibilidade de quebra, porque esses dias encobertos não é bom para a soja. A soja não gosta de muito céu encoberto, né? Ela não consegue expressar toda a condição de produtividade dela. Mas a gente deve bater até esses números aí, sabe? A safra de milho foi muito bem, né? A gente não teve problema de quebra, não teve problema de cigarrinha esse ano que a gente teve ano passado, que a gente fugiu de diversos problemas aí que a gente teve ano passado. Então a gente deve ter uma condição de produção muito grande, né? Em termos de Brasil, aí a gente tem uma quebra acentuada no Rio Grande do Sul novamente. O ano passado a gente teve uma quebra muito grande lá. Esse ano a quebra não é tão grande como a do ano passado, mas já é uma quebra significativa, né? A gente vai ter uma compensação de produção no Mato Grosso e outros estados, mas no Rio Grande do Sul ainda tem uma quebra muito grande.
No Brasil, se não me engano, a produção de grãos no todo, juntando as três principais lavouras, soja, milho e arroz, deve bater na casa de 190 milhões de toneladas. Ou seja, nós temos uma produtividade muito boa nessas três lavouras, pelo que tudo indica, isso dados da revista Forbes. Mas eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho se esses números, de novo, se concretizaram ou devem se concretizar. E estamos em fevereiro, ou seja, a colheita do milho já está para começar, né? E a colheita da soja, se eu não me engano, o grosso dela é em março. Então nós estamos na reta final da safra de verão. O senhor falou que a lavoura de milho foi bem, a lavoura de soja, a gente não sabe ainda se vai ter alguma quebra no Paraná ou não. O senhor falou do Rio Grande do Sul. Até que ponto o Rio Grande do Sul é expressivo e os estados mais ao norte, né, que têm aberto novas fronteiras agrícolas, eles podem compensar essa quebra?
Veja, Ney, o Rio Grande do Sul é extremamente importante, né? Ele está entre os três estados com maior produção de soja. Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul, os três que completam o tripé de produção de soja no Brasil. Esse ano a gente deve ter um recorde de produção de soja no Brasil, né? Deve bater aí 153 milhões só de soja, né? Estamos batendo um recorde março, quando a gente fala março, por quê? Porque exportação de milho começa em março, né? Do milho vai até março do outro ano, quando pega a colheita de verão, né? Emenda o milho de verão. A gente também deve bater recorde de exportação esse ano, porque a produtividade do ano passado, a produção do ano passado foi muito alta. Então, esse ano está muito cedo para se falar em produção de milho nacional. Tem a produção, essa pequena produção hoje de milho de verão, que realmente é pequena, né? Porque é a área de rotação de cultura, mas aqui é o sul, não temos produção de milho no norte, e o grosso do milho vem do norte do Brasil. A gente tem uma expectativa de chuvas mais entrando mais para o inverno esse ano no Mato Grosso. A gente deve ter chuvas aí até final de maio. E isso deve trazer uma produtividade boa de milho novamente, porque a soja está um pouco atrasada. A gente já iniciou a colheita, mas ainda está muito pequena a área colhida. A gente chega a 10% de área colhida de soja. É, o milho no sul também está atrasado a colheita, né? A gente está começando a colher o milho agora aqui na nossa região, que é a primeira região que colhe milho de verão. Está iniciando 2, 3% talvez de área colhida, nem sei se tem isso de área colhida. Mas as produtividades estão sendo mantidas, sim. E a gente deve ter aí mais de 200 milhões de toneladas só de soja e milho, né? Então a produção esse ano no Brasil é uma produção muito grande, uma produção robusta, né? Ela vem com um custo muito alto de implantação dessas lavouras, né? O preço já não tão alto, um preço muito parecido com o preço do ano passado, né? Até um pouco abaixo do preço do ano passado, mas o custo muito mais alto. Então está se colhendo o que eu falei ano passado da lavoura invertida, né? Da lavoura que você planta caro e colhe um pouco mais barato, né? Nós plantamos a lavoura num momento de guerra, num momento em que compramos o adubo num preço altíssimo em função de uma guerra ali que apareceu sem muito se esperar. E na hora de vender não temos a guerra, né? Graças a Deus não temos a guerra, mas vamos vender num preço normal de mercado. Então isso faz com que o custo fique muito próximo do preço de venda esse ano. Deve ter um encolhimento no ganho do produtor na venda dessa safra de soja agora.
Eu queria justamente chegar nesse ponto agora, que é a questão da rentabilidade da lavoura. Mas antes, falando um pouquinho de produtividade, embora a colheita esteja apenas começando, existe uma expectativa muito grande, e esse foi um dos motivos de eu ter convidado o senhor, em relação a essa safra de verão. Nós tivemos uma série de notícias ruins nesse começo de ano, algumas empresas fechando, problemas, enfim, de diferentes naturezas. E trazer boas notícias para o público é sempre interessante quando a gente tem essas boas notícias, né? Conversávamos durante a semana, eu e o senhor no telefone, e a produtividade da lavoura nesse ano tende a, apesar do preço baixo, trazer uma boa injeção de capital para o mercado brasileiro, correto?
Sim, é o que a gente espera. A gente espera que esse ano novamente o PIB seja carregado nas costas pela agroindústria, né? Porque a gente vai depender muito disso, desse mercado caminhar, o produtor vender. Agora a gente tem condição de implantar uma lavoura 23, 24 com um custo um pouco mais baixo. O fertilizante teve uma redução de 30, 40% no preço, que é o principal insumo, né, utilizado para plantio. Então a tendência é melhorar a rentabilidade para a próxima safra. Agora essa safra ela vai injetar bastante dinheiro, mas não vai deixar muita gordura no bolso de quem plantou, porque realmente vai ser espremido, né? Ele gastou muito para produzir e vai vender pelos preços. Os preços estão estáveis. É difícil a gente ter um aumento de preço só se tiver um fato novo no mercado, mas oferta, demanda, isso daí não mostra nenhum motivo para a gente ter alta de preço de soja e de milho ao longo desse ano. Então, não vai ter gordura, a gente não vai ter grandes investimentos vindo da lavoura, né? A gente vai ter bastante dinheiro girando, mas é um dinheiro que troca de mão, não é um dinheiro que vai gerar novos investimentos. Então, o pessoal vai pagar as contas, vai trabalhar normal, vai fazer uma lavoura boa o ano que vem, né? Com a esperança do ano que vem, se não tiver nenhuma mudança ríspida de mercado aí, a gente fazer um caixa um pouco melhor, porque esse ano realmente o caixa vai ser bem espremido.
Bom, a gente já chega lá, mas antes eu poderia dizer qual que está sendo a cotação do milho e da soja, que são as principais lavouras aqui na região?
A gente trabalha com um preço médio de milho entre R$ 80 e R$ 87. Então, quando o preço for muito ruim, vira 80, quando foi muito bom, vira 87. Isso é nível de Paraná, né? Aqui próximo do Porto.
Você está falando da saca, né?
A saca de 60 quilos. A soja, uma saca de 60 quilos, vai ser cotada entre R$ 170, R$ 175, talvez 180 no Porto, com câmbio mantido aí na casa de R$ 5, né? Então, esses são os preços esperados para esse período e já estão sendo negociados, né? Até maio já tem saído o negócio assim. Aí, alguns dias que o dólar deu uma, né, alguém fala alguma besteira e o dólar dá uma caminhada, a gente consegue fazer alguns negócios melhores, mas é muito rápido, é muito momentâneo os negócios melhores. O mercado em si está bem, bem equilibrado, bem abastecido, o mundo está tranquilo em termos de estoques, né? Então, isso traz uma tranquilidade para o mundo, assim, em termos de abastecimento, né? Agora, o Brasil é extremamente importante nesse abastecimento, né? A gente vê as falácias aí, né, do pessoal da política e tal. Se eles fizerem aí 30% do que eles estão fazendo com a agricultura, aí a gente tem um desbalanço mundial, porque o Brasil é uma uma parte muito importante da balança em termos de alimentos. E aí, quando se fala alimentos, é geral, né? Você pega uma cadeia aí de pelo menos 10 itens mundiais aí, que o Brasil é extremamente importante. A gente tem que manter isso bem, bem equalizado, trabalhar com bastante maturidade para que isso aconteça e o Brasil gire e, novamente, o nosso PIB seja mantido por esse agro que é muito forte.
Aqui na nossa região, a produtividade continua sendo aquela premium, digamos assim, seja milho com mais de 10 toneladas por hectare, soja com mais de 4 toneladas por hectare?
Sim, sim. A tecnologia é altíssima aqui, Nenê. Aqui a gente tem uma indústria céu aberto na lavoura e é tratada como uma indústria, né? Equipamentos de ponta, né? Nós temos muitos tratores, colhedeiras, pulverizadores, enfim, todo equipamento da lavoura da nossa região aqui são equipamentos de ponta, né? O produtor nosso é extremamente tecnificado. Temos escolas de agronomia excelentes aqui na região, quer dizer, então a gente tem gente preparada para plantar, escolas técnicas, laboratórios para fazer análise de todos os insumos que são utilizados. Então a gente tem, assim, digamos, tem dado essa resposta, né? Isso tem vindo para o campo, tem mostrado em produtividade, temos empresas de pesquisas aqui instaladas e tem trabalhado forte em cima disso. Então a nossa região realmente tem dado a resposta para o Brasil, né? Em termos de produtividade, principalmente de milho, soja, trigo, né? Essas principais culturas que são plantadas aqui. Até só fazendo um parênteses aqui, esse ano, como a gente teve problema no trigo aqui, é sabido por todos, né? A gente teve chuva na colheita, o produtor não conseguiu completar o ciclo do trigo fazendo pulverizações, então a gente teve um problema de doença no final do ciclo e isso atrapalhou a moagem do trigo. O trigo ficou com um problema. Nós tínhamos que comprar trigo no Rio Grande do Sul. Já fazia alguns anos que eu não ia fazer uma viagem no interior do Rio Grande do Sul. Nós fazíamos muitos negócios lá, mas por telefone, né? Trading, não fazíamos visitas a produtores e tal, porque a gente demandou um volume muito grande de trigo do Rio Grande do Sul para cá esse ano. Me causou muita estranheza, porque aqui você anda nas lavouras, né? Tibagi, Arapoti, Teixeira Soares, aqui em volta da gente aqui, né? E a gente só vê máquina nova, né? Os tratores de última geração, colhedeira de última geração. E no Rio Grande do Sul a gente vê muita máquina velha ainda, né? Muita, assim, máquinas de gerações passadas. E lá são as fábricas, as máquinas novas, né? Então isso que me chamou a atenção. Porque as principais fábricas de maquinário do Brasil hoje estão lá no Rio Grande do Sul. E a gente vê muita máquina antiga. Então, aí conversando com o pessoal, né? Os gaúchos vêm já há 6-7 anos sofrendo com quebras, né? Quando eles não têm quebra no trigo, eles têm quebra na soja, eles têm quebra no milho, né? Então o estado que vinha muito punjante, tiveram alguns desgovernos aí por uns 3-4 mandatos e isso causou um problema de infraestrutura no estado, né? E junto com isso, problemas de seca, né? Eles tiveram várias secas e o ano passado tiveram seca na lavoura de verão, colheram muito bem o inverno, colheram uma safra recorde de trigo esse ano lá, tanto é que a gente está indo buscar trigo lá, o Brasil está indo buscar trigo no Rio Grande do Sul. E agora estão tendo problema de seca na soja de novo, então não vão pagar a conta da soja do ano passado com a soja desse ano porque está tendo problema novamente de seca. Então isso é muito ruim para os gaúchos, mas o que eu quero falar sim é que a tecnologia, né, ela está lá, mas está sendo exportada, né? Os maquinários, o gaúcho não tem condição de comprar esse maquinário, muito poucas regiões lá que conseguiram acompanhar a tecnologia que nós temos na nossa região dos Campos Gerais aqui hoje.
Basicamente por problemas climáticos no Rio Grande do Sul, isso, né?
Basicamente climático e falta de investimento na infraestrutura deles, sabe? Ficaram com estradas ruins no interior e tal, então isso veio um somatório, né, por um tempo muito longo. Então eles não conseguiram fazer novos investimentos nas fazendas deles, né? Que são áreas caras, né? Uma lavoura, uma fazenda no Rio Grande do Sul, muito caro. E eles acabaram migrando, deixaram os parentes lá e os mais novos foram para o Mato Grosso, para o Pará, abrir novas fronteiras, porque no Rio Grande do Sul eles estavam com medo de perder os bens que eles tinham herdados.
Esse receio é natural. Pelo que o senhor acompanha dos relatórios climáticos, essas mudanças no Rio Grande do Sul são definitivas ou são provisórias? Ou seja, é só um ciclo ruim, digamos assim?
São cíclicas, né? Todas as mudanças climáticas, elas são cíclicas. Assim, de tempos em tempos no mundo você tem as mudanças em intempéries climáticas, né? E é um equilíbrio, né? Se você tem um extremo frio no norte, você vai ter um extremo calor no sul para fazer o equilíbrio no planeta. Isso é uma coisa natural. Agora, a gente tem problema nos polos, né? E o Rio Grande do Sul está muito perto de um polo, né? Pode ser que isso tenha algum tipo de influência. A seca esse ano não é só no Rio Grande do Sul, foi na Argentina também. O ano passado também foi na Argentina, também estava no sul do hemisfério, né? Então, pode ser que tenha alguma influência, assim, a gente não tem isso, né? Estudo suficiente para falar sobre isso. Mas pode ser que tenha alguma influência do homem nessa história. Mas a princípio são ciclos, né? O que a gente tem visto são coisas cíclicas que aconteceram no passado e estão voltando a acontecer agora.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma coisa que preocupa muitos produtores rurais. Eu mencionei antes um dado da Forbes, e a própria Forbes na matéria menciona isso, que só naquelas três principais culturas que eu citei, ou seja, soja, milho e arroz, a gente teria aí quase 190 milhões de toneladas produzidas no Brasil nessa safra de verão. Não sei se esse número já não é superior, né? A matéria de janeiro agora. Dentro dessa preocupação colocada na revista, a preocupação é com as unidades de armazenagem. Parece que a nossa capacidade é de 187 milhões de toneladas. Então, a gente está produzindo quase 3 milhões de toneladas a mais. Como que a gente vai fazer para lidar com essa realidade dentro do agronegócio? A nossa tendência é exportar isso direto nos navios graneleiros para a China e para outros países?
Veja, Ney, a gente vai ter bem mais de 200 milhões de toneladas. Como eu falei, soja são 153 milhões, milho eu não tenho de cabeça aqui, mas é mais de 100 milhões também de produção. Então, a gente está beirando aí 300 milhões de toneladas de produção. As vendas são feitas diariamente, né? Então, assim, essa história de você vai colher tudo, botar tudo no armazém e ficar esperando subir o preço para vender. É muito, muito, assim, utópico isso daí, né? Não existe isso daí, a pessoa segurar. Agora, importante é a questão da armazenagem. Essa é uma questão que preocupa o produtor não ter uma rentabilidade. Porque quando ele tem uma rentabilidade no negócio dele, ele investe na fazenda, aumenta a silagem, troca o trator, né? Então, ele faz isso daí. A gente pode ter, no futuro, um problema de armazenagem. Mas a gente ainda tem muito armazém ocioso. Você veja, se você for fazer uma entrevista aqui na nossa região, o pessoal vai reclamar que tem problema de armazenagem e tal. Nós temos um armazém em Ponta Grossa, que até pouco tempo era o maior armazém estático da América Latina, são 417 mil toneladas que cabe estático, que é um armazém federal, um armazém da Conab, instalado em Ponta Grossa, e que está totalmente ocioso, né? Sem investimento, tem problema de secador nele, faz alguns anos que não é arrumado. Para você conseguir fazer uma manutenção no armazém da Conab, puxar um elefante pelo rabo, assim, é um negócio muito difícil, sabe? E é um armazém que poderia armazenar 400 mil toneladas de grão, né? Parece pouco para quem não entende, mas é muito grão, né? Uhum. E está parado. Se você for ali na Conab hoje, eu não tenho esse estoque na mão, mas a Conab não deve ter 50 mil toneladas, deve ter 30 mil toneladas armazenado ali.
Tá. Né? Isso por causa dos problemas do secador de grãos?
Não só do secador, de operação mesmo, né? Não se dá atenção para esse tipo de coisa, né? Não aproveita isso que já está instalado, já existe isso, né? Então, poderia ser utilizado pelos pequenos produtores, esses que não são cooperados, que têm a sua própria lavoura. Esse armazém podia ser um apoio muito grande para eles, né? Agora nós vamos ter colheita de milho. Esse ano a gente vai ter um retorno histórico, né? O que é o retorno histórico? Eu tenho falado para todos os produtores, a gente conversa. Muitos anos a gente não tinha um estouro de frete na colheita. A gente vinha o frete, ele subia um pouquinho na colheita, você diluía essa colheita, ela caminhava de início, final de janeiro até final de março, colhendo milho e soja. Então diluía, você ia puxando para o porto, puxando para os armazéns, colhia no oeste do Paraná, colhia no norte, vinha colhendo no sul, quer dizer, você não tinha uma concentração. Esse ano a gente vai voltar a ter uma concentração no Paraná e violenta, né? A gente deve ter uma concentração de colheita de soja aí do meados de março até 10 de abril, violentíssima, porque capacidade de colheita no campo existe, que as colhedeiras são grandes, são boas, colhem muito por dia e tal. Essa capacidade de transportar isso para os armazéns, seja de cooperativa, para os portos, e isso vai encarecer muito o frete, porque não tem esse volume de caminhão preparado para isso, né? Para a velocidade que vai precisar esse ano no Paraná. Até vai voltar a ter fretes muito caros no mês de março e abril no Paraná, por quê? Porque vai concentrar a safra novamente. Fazia muitos anos que não concentrava a safra. Esse ano concentrou por causa do plantio. Né? O plantio teve aqueles problemas no início do plantio, muita chuva e tal. O pessoal plantou meio tudo junto à soja e vai colher. Aqui no sul vai colher aí de 20 de março até 10 de abril, 15 de abril, esse ano soja aqui, na nossa região. E o norte do Paraná também vai colher dentro de março. E a gente vinha colhendo soja no norte do Paraná, muita soja, em fevereiro. Se você pegar a colheita do ano passado, janeiro, fevereiro, foi onde foi implantado o milho safrinha, que deu essa baita produção de milho safrinha, né? E esse ano não tem essa colheita de fevereiro, é muito pequena a colheita de fevereiro em relação aos outros anos. Então vai ter uma concentração e a gente deve ter um estouro de frete muito grande. Então a gente vai ter um acúmulo de colheita, problema de armazenagem, fila nas fábricas novamente, Vamos ter, a gente não via há alguns anos isso. Esse ano a gente vai ver, infelizmente a gente vai ver.
Será que a gente vai ter fila no Porto também?
Não, no Porto não, porque o Porto organizou, né? Depois daquele episódio lá das grandes filas lá, você organizou. Você só desce pro Porto com o produto vendido e navio nomeado. Então o caminhão sai daqui sabendo para qual navio vai o produto dele. Então não existe mais fila, é muito bem organizado o Porto hoje. Porto Paranaguá hoje é um exemplo, assim, para você mandar produto. Você não existe estoque no Porto. Não tem como você mandar um produto e deixar guardado lá no Porto. Você tem que mandar ele já destinado para onde que ele vai ser encaminhado. O que a gente tem hoje no Porto é um atraso, né? Em função das chuvas, né? A gente está com um line-up lá atrasado em 20, 25 dias. Line-up é uma fila de navios lá, né? Que a gente tem lá. Está atrasado. Tanto é que a gente teve... O Porto de Paranaguá ficou doce, né? Em outubro, novembro, dezembro. Só tinha açúcar embarcando. Você pegava o line-up e tinha muitos navios de açúcar, né, para embarcar. E agora o Porto está com milho, né? A gente está com... Estendeu o embarque de milho. Nós estamos com fevereiro cheio de milho. E a gente normalmente embarcava esse milho até dia 10, 15 de fevereiro. Esse ano não estendeu o embarque de milho. Por quê? Porque está atrasado o embarque. Então isso é um acúmulo de negócio. Então vem, uma coisa vem arrastando a outra, né? Então não vai ter jeito.
Eu queria aproveitar a sua experiência para tentar tirar uma dúvida em relação aos portos aqui no Brasil, né? Segundo a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a gente tem 175 instalações portuárias no Brasil, isso nos 7.491 quilômetros de litoral. Nosso litoral é imenso, todo ele voltado para o Oceano Atlântico. A nossa plataforma continental é grande, a gente tem um universo pesqueiro muito bom justamente por conta dessa plataforma continental extensa, só que o calado dos nossos portos e dos principais portos é muito baixo. Ou seja, o calado, para você que está nos ouvindo, seria a parte do navio que fica afundada na água, né? Grandes navios graneleiros têm um calado profundo, uma casa aí de 20, 24 metros, os maiores navios, né? O Porto de Santos, se eu não me engano, tem um calado de 13 metros. O Porto de Paranaguá tem um calado maior, de 16 metros. Isso não prejudica um pouquinho as exportações brasileiras?
Isso faz parte daquilo que eu falei dos investimentos na agricultura brasileira. Você investir num porto, você está investindo não no porto, você está investindo na agricultura, na maneira de você sair com o produto, né? Então, o governo tinha um projeto muito legal de privatização desses portos, né? Ou seja, grandes investimentos nos portos. Ele ia ter a construção de novos portos aqui no Paraná mesmo, a gente ia ter um porto novo, né? Ia ter mais um porto, Santa Catarina mais um ou dois. Porque para aproveitar justamente isso, é começar o porto do calado para o interior, não do continente para o mar, né? Do mar para o continente, fazer os portos novos. Agora com esse novo governo a gente não sabe, fica essa dúvida se ele vai continuar com a privatização dos portos, se não vai, né? Como é que vai ficar isso? Isso é um ponto de interrogação muito grande que está na cabeça do agricultor, porque seria importantíssimo você investir nisso, né? E você fazer do Brasil assim, além de ele ser o celeiro do mundo, ele ser o exportador do mundo, porque hoje é o celeiro, mas está com o produto no silo, né? Está no armazém, não está conseguindo chegar no porto. Nossa infra logística é muito cara, né? O custo do Brasil é caríssimo hoje, por quê? Por falta de investimento do governo nessa parte, né, de infraestrutura. Então, quando se sinalizou privatizar e tal, para a gente trabalhar, foi um trabalho muito bem feito no Paraná, que até o nosso deputado regional aqui, o Sandro Alex, trabalhou muito forte nisso, né? E conseguiu trazer grandes investimentos lá. E a coisa se abriu assim para fazer esse investimento. Agora troca o governo. A gente não sabe, troca de mão a coisa. Então, a gente não sabe se esses projetos continuam, como é que eles são, se eles têm continuidade, se não têm, se vai ser freado. Mas seria importantíssimo, né? A gente chama de hemisfério norte no nosso vocabulário diário de comercial, né? Mas na realidade são os ramais norte do Brasil, que são Mindirituba, Santarém, né? Os portos fluviais lá do Mato Grosso, do Pará. Importantíssimo por escoamento, mas depende de investimento, de infraestrutura, né? Aí você estava indo bem o negócio, sendo investido, sendo trabalhado, ampliado os portos, feito as reclusas nos rios para melhorar esse sistema de exportação, como é feito o rio Mississippi nos Estados Unidos, por exemplo, que é tudo fluvial, né? Então, assim, os investimentos vinham muito pesados nessa área. Foi feito estradas novas, estradas que faziam 30 anos que estavam se prometendo asfaltar para chegar nos portos. Foram asfaltadas pelo Exército, inclusive, né? Foi divulgado amplamente aí. Então, 63 foi asfaltada, chegaram-se nos portos. Investimentos chegando agora, a gente pega e dá, assim, no ponto de vista do agricultor, a gente dá uns 3, 4 passos para trás em função do quê? Nós vamos discutir lá se tem bicho na beira do rio, você tem, sabe, vai se olhar um pouco para a coisa miúda e talvez a coisa graúda não seja tratada da forma que eu vejo que devia ser tratada, que o que era? Escoar essa produção. Porque um ramal norte hoje no Brasil seria importantíssimo que ele rodasse, que tivesse recebido investimento. Por quê? Porque ele é uma via de duas mãos. Ele ia sair com a produção e entrar com fertilizante com custo mais barato lá. Vai fazer isso? Vai. Mas numa quantidade muito pequena, porque já tem a iniciativa privada, conseguiu botar muito dinheiro lá. Mas a gente achava que agora, nesse próximo governo, ia se colocar muito mais dinheiro e ia fazer isso aí fluir com mais rapidez, com a integração das ferrovias e hidrovias do norte do Brasil, do Mato Grosso e do Pará, ia fazer com que essa logística desafogasse Santos e Paranaguá. Deixasse Santos e Paranaguá cuidando da parte do sul, com os ramais ferroviários aqui do Mato Grosso do Sul, né, como é de conhecimento geral, que é essa estrada de ferro aqui, que a gente veio indo para Guarapuava, ela ia até Maracaju, ia fazer esse escoamento da produção dela via ferrovia para o Porto de Paranaguá, e aí a coisa ia melhorar. Agora, a gente não sabe essa interrogação, né, que está no governo novo, que a gente está aguardando quem vai ser a pessoa, quem vai cuidar disso, como é que vai ser, se vai ser tratado de uma forma técnica e de uma forma respeitosa, digamos, com o agricultor, ou se a gente vai voltar lá atrás e discutir coisas que não levam a lugar nenhum em termos de abastecimento, de alimentação para o mundo, essas coisas assim. Essa é uma interrogação grande que a gente está aguardando para ver para que lado que vai isso.
No caso dos portos e também das ferrovias, o governo anterior vinha insistindo muito nas PPPs, nas parcerias público-privadas.
Exato.
No seu ponto de vista, então, é a solução para tentar corrigir esses dois problemas. Que a gente tem hoje no Brasil 75% de toda a movimentação de cargas em rodovias, né? E 60% da nossa malha viária está um caos. Então, assim, é problema direto. Então, a gente precisa não só consertar a malha viária, rodoviária,
que existe,
né? Mas tem que desenvolver uma malha ferroviária e desenvolver uma malha hidroviária também. Quer dizer, a malha hidroviária está desenvolvida, a gente tem que equipar ela com portos.
Melhorar. Né?
E através da PPP o governo não precisa se preocupar com esse investimento direto, acho que nem tem esse dinheiro, inclusive. O senhor acha que com racionalidade é possível explicar isso para o governo federal?
Ele está desenhado, né? Ele não precisa ser explicado. Ele está desenhado, estava organizado a coisa para se caminhar. Uma obra feita, né, por uma empresa internacional ou por uma empresa de iniciativa privada, ela tem custado muito menos que uma obra pública e feito com uma velocidade muito maior, né? Teve vários exemplos aí, né? Aqui, trazendo para o nosso mundo aqui, né? A estrada de Campo Mourão para a Floresta. E quantos anos ficou a estrada de terra? A Itaipu veio lá, sumiu, né? E acabou fazendo essa estrada rapidamente. A segunda ponte para o Paraguai, né? Uma iniciativa da Itaipu, né? Uma empresa federal, mas com administração empresarial, né? Saiu rapidamente também. Então, essas obras, né? Você vê que elas acontecem. Elas vêm, o projeto sai, a obra acontece. O que não pode é ter o projeto, você paga 16 vezes a obra lá e a obra não sai do lugar. E a agricultura não pode esperar, o Brasil não pode esperar mais, porque, como você falou, está se produzindo mais, precisa armazém, estrada, ferrovia, hidrovia, né? Então, eu não vejo assim, não vejo nem dinheiro no setor público e não vejo uma gestão pública capaz de cuidar disso. Por quê? Porque envolve muitas coisas a gestão pública, né? Você sabe que a coisa é difícil de você, para você tapar buraco numa cidade, 3-4 licitações, 5-6 meses para você conseguir fazer a coisa do lugar. Se a iniciativa, se fosse um pátio de uma empresa privada, o patrão manda fazer, 4 dias depois está fazendo. Cota lá com 4 ou 5 empresas e está fazendo. Então a gente precisa no Brasil, essa questão da infraestrutura, você vê, foram recuperadas, foram terminadas quantas obras no Brasil que faziam 20 anos, que estavam paradas, que não saíam do lugar. Foram feitas em 4 anos. Não foi feito com dinheiro público, né? Desculpa falar, mas foi muito pouca coisa com dinheiro público. Muita coisa foi iniciativa mista, né? Privada e pública, para o troço terminar, né? Para a coisa fazer e está sendo usado. Então, a gente ainda precisa de mais uns 2 governos trabalhando com a mão desse jeito, né? Com a mão realmente preocupado com a coisa grande, né? E terminando essas obras. Agora, antes de falar coisa grande assim, pode ser que alguma pessoa esteja ouvindo e falando assim, pô, mas e a questão da saúde, da segurança? Pessoal, isso é básico. Isso a minha empresa, a empresa do Neia, do Roberto, e pode ser escola, igreja, qualquer empresa, paga imposto suficiente para que vocês tenham a melhor saúde do mundo e a melhor segurança do mundo, né? Então é só administrar o recurso que existe para isso, né? Quando a gente fala da questão industrial, da questão do agro, parece que a gente está puxando a sardinha para o agro. Não. Quando se fala em infraestrutura de porto, ferrovia, hidrovia, estradas, é para a indústria, para o comércio, né? Para exportação, para o agro, para a agropecuária, para tudo, né? Então você precisa que o país gire como um relógio, né? Não pode você ficar aí ideologia para cá, ideologia para lá, eu gosto de rã, eu não gosto de navio, sabe, ficar discutindo essas coisinhas que não levam a nada. Então você tem que fazer a coisa acontecer. Por quê? Porque o Brasil está pungente. Nós não podemos deixar passar novamente esse cavalo, né? Estamos um cavalo branco comendo alfafa. Não, não gostamos de cavalo branco. Vamos discutir se o cavalo é cor-de-rosa, branco, preto, amarelo. Não, vamos fazer esse cavalo andar, soltar, porque o mundo precisa do Brasil, né?
Eu preciso lhe fazer uma pergunta aqui em relação à Conab, né? Eu sempre respeitei muito o trabalho da Conab, fiz muitas matérias nesse armazém que o senhor citou aqui em Ponta Grossa. Na época ele funcionava com uma capacidade mais plena, ou seja, a capacidade operacional não estava tão travada quanto está hoje. Acho uma pena que esteja nesse patamar, deveria ter sido consertado e corrigido o que poderia ser feito nesse sentido. Mas, citando de novo a matéria da Forbes, estava muito bem feita, talvez com algumas falhas, mas enfim, bem feita de forma geral, bem escrita, quero dizer. Nós tivemos ali uma informação interessante, que seria necessário um investimento só em armazenagem de 10 bilhões de reais. É bastante dinheiro, né? Isso no Brasil como um todo, né? Eu não sei se é pouco dinheiro em relação à infraestrutura, porque isso é caro, né? A gente poderia usar de PPPs e parcerias público-privadas também para armazenagem? Isso seria interessante para algum empresário?
Veja, quando você fala assim 10 bilhões, para algumas pessoas leigas, parece que é pouco dinheiro, né? Quando você fala em 147 bilhões para ampliar o orçamento brasileiro, porque mudou o governo, tem gente que ri, fala que é um troco perto do PIB e tal. Então, é muito relativo esse 10 bilhões para cá, 1 bilhão para lá, 5 bilhões para lá. O Brasil é um país muito rico, né? Então, o que precisa desse dinheiro para se investir? Não se sabe, ninguém vai saber se é 10 bilhões, se é 11, se é 9, se é 15. Mas, às vezes, você joga fora tão fácil assim, eu quero 200 bi para assumir o governo. Pô, é 200 bilhões. São 20 vezes isso que você falou para resolver o problema do armazenamento do grão no Brasil. Talvez não precise de 10 bilhões. O que precisa ter? É condição do produtor fazer isso. O quê? Ele não vai tomar esse dinheiro emprestado se ele não puder pagar.
Sim, lógico.
Então, mas quando ele consegue visualizar uma rentabilidade da safra que vem melhor, ele já contrata o armazém esse ano e começa a construir, aumentar, ampliar as unidades dele. Então, o que precisa se fazer? Dar uma condição de financiamento para ele, né? Assim, não digo subsidiada, mas entra numa condição de normalidade, de custo de normalidade para ele fazer. Se você trouxer isso, liberar isso para uma coisa internacional, que ele possa tomar dinheiro internacional via crédito, que é crédito do agro mesmo, de ACC, de exportação, de dinheiro internacional, que se facilite isso dentro do Brasil para o agro tomar isso, ele se gera sozinho. Ele não precisa de interferência do governo para isso, né? O que o governo tem que fazer? É dar condição para ele fazer isso. Respeitar o produtor, deixar ele trabalhar normal, que ele resolve o problema da armazenagem, né? Da logística em si, da fazenda dele. Ele precisa dar condição para fora da fazenda. A questão de estrada, porto e tal. Isso é uma coisa que o governo precisa organizar entre governo e iniciativa privada, mas para dentro da fazenda o produtor dá conta. Se você falar em 10 bilhões pelo faturamento do Brasil hoje, é uma coisa ínfima, assim, do tamanho que é o nosso negócio agrícola, né?
Pois é isso que eu ia perguntar agora. O senhor, só para tentar entender, eu falei em alguém investir nesse campo para lucrar alugando espaço para os agricultores. Pelo que eu pude entender da sua fala, o senhor falou em um agricultor colocar essa capacidade de silagem nas suas fazendas, com um financiamento de longo prazo sustentável, onde que ele possa pagar, né? Ou seja, prevendo aí um lucro mínimo em cada safra, levando em consideração que o lucro mínimo do agricultor não vai ser usado só para isso. Ele tem que se manter, ele tem que investir no próprio negócio. Para que você que está nos ouvindo entenda, uma colheitadeira boa custa muito dinheiro.
2 milhões
de reais, está dizendo o senhor Gilmar Oliveira aqui. Eu já vi algumas custarem 3 milhões, eu ia falar 3 milhões. Sabe, gente, para comprar um carro compacto no Brasil, com uma boa qualidade de acabamento, vai 80, 100 mil reais zero, né? A gente está falando de uma colheitadeira de 2 milhões, 3 milhões de reais. que é essencial para a nossa economia, inclusive, para que a gente possa colher com qualidade, sem desperdício de grãos. Né? Então, dentro dessa lógica que o senhor fala, é permitir que o agricultor construa silos nas suas propriedades rurais, correto?
Sim, é isso daí. A gente destinar. A gente trazendo assim para o mundo fake, né? Eu não sei se é verdade, se não é, porque eu não sou político, não lido com política, né? Mas se noticiou nos últimos dias que o governo tinha liberado, né, um bilhão e cem para a agricultura, né, para subsidiar ou para financiar a agricultura esse ano, e 10, alguma coisa bilhões para a cultura no Brasil. Quer dizer, não devia nem se divulgar isso, né? Devia ser uma coisa ser vergonhosa para o Brasil divulgar isso. Quanto a cultura traz para o PIB brasileiro, quanto o agro traz para o PIB brasileiro. Então, não se divulga isso, né? Deixa lá dentro da caixinha, deixa quieta, porque quando você fala de um número desse aqui que precisa 10 bi para investir no agro, para resolver o plano de armazenagem, e a pessoa leiga lá na casa dela escuta assim, bom, mas liberaram esse dinheiro para quem? Para a cultura. Sim, mas a cultura vai fazer o quê com esse dinheiro, né? Nada contra os artistas, nada. Muito pelo contrário, acho que devia ter 10 bi para todo mundo, né? Mas assim, nesse momento não se divulga essas coisas. Por quê? Porque quando a pessoa for no supermercado e vê que o pacote de arroz dele está muito caro, e por que que está caro? Porque não tem armazém para guardar o arroz colhido na colheita. Tem que se vender ele quando colhe na colheita, porque não tem onde guardar, exportar ele. E depois nós vamos comprar lá fora ele para vender para a dona de casa aqui, e você ter que pagar lá R$20, R$18 um pacote de 5 quilos de arroz. Então, ela passa a entender isso. A dona de casa não é mais bobinha lá, que vai lá no supermercado sem saber o preço. Ela vê, pô, mas espera aí, faltava 10 bi lá para... O Ney falou para armazenagem, para armazenar o produto aqui, para a gente ter um preço equilibrado ao longo do ano, certo? Exato. Né? Não, se gastou esse 10 bi com outra coisa que não me trouxe nada para casa, porque eu não fui nenhuma vez numa peça teatral durante o ano, e o meu arroz saiu lá de R$14 na safra, que era o pacotinho de 5 quilos, para 20 na entre safra. Por que aconteceu isso? Porque não tinha onde armazenar. Então, quando eu falo em Conab, usar... A gente usar a Conab com parcimônia, assim, sabe? O governo entrar, talvez, nos modelos antigos, né? É meio retrógrado esse negócio, mas um modelo parecido com aquilo que tinha antigamente, que o que era? Se comprar o produto no preço da safra, dar apoio para o produtor na hora que ele precisava liquidar isso daqui, guardar e depois ele fazer a venda ao longo do ano, né? Parcelado, porque para manter o preço, corrigir a correção monetária só, e ele entregar esse produto de volta para a população para que não tivesse sobressaltos, que é o que o produto, que é o que a dona de casa sente no bolso dela. Né? Nós estamos com um problema sério hoje. Que o que, que é o problema sério? Hoje nós estamos com a carne de boi defasada de preço. Né? Então hoje uma arroba de boi está sendo vendida, no meu modo leigo de ver, porque eu não crio boi, mas enfim, eu sei lidar com milho, soja e trigo, sei que isso que alimenta o boi, então não tem muito segredo, né? Um mais um é dois, né? Então a carne de boi está sendo vendida muito mais barata, muito abaixo do preço que eu acredito que devia ser hoje. R$50, R$60 a arroba mais barata do que devia. Daqui uns dias acaba esse boi, né? Para de se vender, descartar matriz, vender o boi de qualquer jeito. Aí o que, que vai acontecer? Vai subir isso na carne, né? Se isso vai demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 mês, a gente não sabe qual é o volume de boi que tem para morrer por aí. Agora, a hora que subir, o pessoal vai dizer assim, nossa, mas eu pagava R$35 uma carne boa aí, né? No açougue bom, agora está 55, a pessoa não tem essa noção de que ele vale 55 hoje, está sendo vendido por 35, por quê? Porque não tem um suporte para você manter esse preço baixo, ele está sendo vendido mais barato porque o mercado fez isso, não tem como você armazenar essa carne hoje. Só para dar um exemplo para vocês, como é que é a sazonalidade das coisas. Então, hoje está mais barato, né? Teve problema de exportação, dólar e tal, a carne ficou barata, por um momento, porque ninguém vai ficar perdendo dinheiro por muito tempo. Ele vai enxugar esse gado barato e a hora que ele vir para o preço normal, o preço normal é R$60, R$70 mais caro uma roupa.
Essa política de equilíbrio de preços, isso já vinha desde o regime militar, né, que construiu esses grandes armazéns, etc. e tal, e daí foi continuado pelo presidente Sarney, pelo Collor, pelo Itamar, pelo Fernando Henrique, né? Mas infelizmente as compras programadas elas não continuaram depois. Mas enfim. Pelo menos não no mesmo volume. Nós temos então esses desafios para serem vencidos, né? São desafios estruturais. Aliás, o problema de infraestrutura no Brasil ele é crônico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa capacidade de investimento que o senhor mencionou algum tempo atrás ali. Pelo que eu pude entender, nós vamos ter uma grande circulação de dinheiro. Essa é uma boa notícia, né? com a vinda da safra, porque tem uma produção grande. Vamos ter alguns problemas com a entrega desses grãos, porque vai faltar caminhão, né? Eu espero que a gente já comece a se programar agora com isso. Dá para tentar fechar contrato com algumas transportadoras. O senhor falou especificamente do Paraná. Mas, no entanto, talvez não tenha dinheiro para compra de novos equipamentos. Isso pode causar algum transtorno ali pela metade do ano, tal, porque eu sei que a gente também tem muitos empregos sendo gerados nessa indústria de tratores, sim, colheitadeiras, etc. e tal.
Esse é o grande medo do Gilmar, né? Do que é? Essa não capacidade do produtor investir esse ano, né? E quando eu falo não investir, é não comprar apartamento na cidade, não trocar de caminhonete, não comprar o trator, não trocar o pulverizador. Então isso pode gerar uma cascata e lá no final do ano gerar um pouco de desemprego. Por quê? Porque a indústria não vai ter diminuir a produção dela e com isso demitir algumas pessoas. E a gente já teve alguma sinalização em indústrias que estão enxergando isso para frente, já acabaram demitindo algumas fábricas, já demitiram, né? Fábricas de tratores, fábricas de colhedeiras, já demitiram algumas pessoas. Então isso é um risco, essa é a parte ruim de você não ter gordura, né, na agricultura, porque não vai reinvestir esse dinheiro, vai comprar só o custo dele, então para fazer a próxima safra. A notícia boa para quem está ouvindo a gente é que a gente não deve ter uma inflação gerada pela agricultura esse ano, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma produção excelente esse ano, vai ter esse produto circulando. A gente não tem, assim, não vislumbra nada no mundo que possa gerar um sobressalto grande de preços. Então você vai ter um preço equilibrado. E assim, mas eu não como soja, eu como trigo, essas coisas, né? Mas o mundo é um equilíbrio, turma. Então, se a soja sobe, se o petróleo sobe, a soja sobe, o açúcar sobe, o trigo sobe, né? Se a coisa fica equilibrada, todas as coisas ficam equilibradas. Eu fico assim, há um desequilíbrio momentâneo, como eu citei o exemplo da carne hoje. Ah, se eu fosse dar um conselho para alguém hoje, qual é o conselho que você daria? Ah, compra, deixa andar um pouquinho o mercado, quando a carne começar a subir, você enche o freezer e guarda a carne lá para 2 meses que você vai ganhar um troco, né? Porque ela não vai subir de preço, ela vai vir para o preço que ela devia ser, né? Então, assim, essa notícia é boa esse ano, porque a gente não deve ter inflação gerada por alimento. Então, o Brasil deve ter uma situação, assim, calma nesse sentido. Infelizmente, o nosso desemprego deve andar, porque, né, as indústrias estão assustadas, como eu falei, as pessoas estão receosas com as atitudes do governo, né? Na mão de quem está essas decisões, mas é uma coisa passageira, né? O Brasil é um continente, né? Não é um país, é um continente, é muito grande, a gente tem muitas saídas, muitas cabeças pensantes, tem muita gente inteligente de todos os lados, independente de partido político, do lado que esteja. Então a gente espera que haja esse equilíbrio, que passe o furor, assim, não, esse vizinho a vida inteira me chamou de feio, agora eu jogo uma pedrada na casa dele. Não, vamos parar com isso, né? Então, o cara usou brinco, cabelo comprido, tem tatuagem. Deixa ele lá com a tatuagem dele, né? Ele que se vire, a hora que ele olhar no espelho e se conscientizar, ele vai talvez melhorar a aparência dele, se for o caso. Se a mulher dele gostar dele daquele jeito, vai continuar assim. Mas vamos parar com esse negócio. A gente espera que, na minha opinião, já era para ter parado. Já passou 30 dias um brigando com o outro. Então, né? Agora está se falando que vai até junho. Muitas empresas estão segurando investimentos para largar até junho para ver como é que fica a economia brasileira, né? Pô, o Brasil é um celeiro de economistas, né? Nós tivemos todo tipo de variável econômica no mundo, o Brasil passou, né, nesses últimos 10, 20 anos aí, né? Então é uma escola de economia, o Brasil para o mundo, né? O professor Paulo Guedes aí dá aula no mundo inteiro, ensina qualquer faculdade. Então você tem pessoas inteligentes dentro do Brasil para cuidar disso, e a gente espera que essa visão chegue em Brasília. Isso que a gente comenta aqui no interior, chegue lá e eles começam a olhar o Brasil de cima, né? Não olhar o bairro deles, olhar, levantar, olhar o Brasil como um continente, como ele é, sabe? Parar com essa picuinha assim e a gente seguir em frente, que aí a população vai ser bem mais feliz.
Nós conversamos com o Gilmar Oliveira, corretor de negócios, diretor da empresa Safra Sul, especializada na corretagem de grãos. Vamos agora para um breve intervalo, na sequência o repórter CBN, meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Ricardo Silveira, direção da Rádio CBN Roberto Mongrel.